Hoje, no Economia em Foco, nós vamos falar de um ouvinte do Toninho. Ela elogiou o trabalho dele aqui na rádio e tal. Aí ele perguntou o seguinte: Toninho, ele está preocupado com a coisa chamada capital de giro nas empresas e fala do momento que a gente está atravessando. E ele fala da experiência, esse ouvinte, que ele teve com uma oficina mecânica em que o proprietário pediu adiantamento da metade do conserto para iniciar o trabalho. Quer dizer, aquela coisa que as empresas tinham antes, que é o capital de giro, aquele capital que sustenta a funcionabilidade da empresa para garantir com que você atenda o cliente e receba depois o serviço ou a venda do produto, em alguns casos, quando você tem crédito, né? Faz estabelecimento da venda do produto em crédito parcelado. Aquilo que mantém a empresa de pé, que é o capital que inclusive sustenta ela em momentos de débito, por algum momento, por um tempo. O que aconteceu com o capital de giro, né? Virou luxo na pandemia? Toninho, é com você e você pode acompanhar essa minha conversa com o Toninho pela live. Nós estamos na live, eu e o Toninho, no facebook.com/radiocbnmaringá, twitter.com/cbnmaringá. Toninho, capital de giro, fala um pouquinho pra gente disso.
Olá, Gilson, olá, ouvinte. Sim, essa informação que nós tivemos por meio de um ouvinte muito importante, o que me surpreende é o setor, né? Nós estávamos comentando do setor de mecânica. Normalmente, esse setor tende a crescer quando você tem uma dificuldade com venda de novos, né? Nós tivemos carros novos, nós tivemos na pandemia uma dificuldade significativa no caso da indústria, né? Tanto de montagem, também as empresas que vendem veículos, justamente porque houve um aquecimento na demanda e, em contrapartida, a oferta foi restrita. Então, normalmente, as pessoas acabam procurando, né, serviços de mecânica e também melhorar a situação dos usados. O que me chamou a atenção foi o setor, né? Eu acredito que se está acontecendo isso com esse setor em específico, provavelmente vem acontecendo com maior intensidade em outros setores estratégicos na economia. Nós tivemos, ano passado, um fôlego um pouco maior na questão do capital de giro, porque várias instituições públicas e privadas acabaram ofertando taxas mais interessantes e também prazos de pagamento um pouco maiores, inclusive, né, com carências estendidas. Mas o pessoal, né, as empresas, os empresários acabaram gastando esse recurso ao longo de 2020 e chegando em 2021 nós tivemos um novo lockdown e, consequentemente, né, nós tivemos uma nova necessidade. Como existe um fator de risco e retorno, os bancos normalmente às vezes têm uma capacidade creditícia de ofertar taxas, mas isso não pode ser para sempre, justamente porque o custo do crédito no Brasil é caro. Nós temos uma variável muito importante, que é a taxa de inadimplência, que é uma variável que é utilizada no cálculo, e isso, né, acabou impactando no ano passado o risco e retorno das instituições financeiras. Nós temos até um fator engraçado, Gilson. As instituições financeiras tradicionais, os bancos tradicionais que nós conhecemos, eles não estão totalmente no território na forma de agência bancária. Mais de 42% das cidades ainda não contam com uma agência bancária. Muitas vezes ela é atendida por cooperativas. As cooperativas estão mais presentes no território do que as empresas tradicionais. Então vejam aí, né, o dilema que nós temos hoje, não só no capital de giro, mas também no investimento.
Agora, quando você fala de capital de giro nas empresas, é isso que mata muita empresa. Claro, a gente está falando da pandemia, estamos falando desse período que é um período difícil, muitas empresas se descapitalizaram, muitos empresários não estavam esperando, ninguém estava esperando essa pandemia na proporção que ela durou, e pelo jeito ainda vai um pouquinho mais, e alguns acabam, é claro, esvaziando o seu capital de giro ou perdendo ele. Mas, normalmente, muita gente monta empresa, né, sem capital de giro. Então, as microempresas, principalmente, tem gente que monta, eu vou até brincar com o termo aqui, com a cara e com a coragem, né?
Exatamente, Gilson. Essa é uma característica do brasileiro, né? Nós temos, ao longo dos anos, né, por mais que haja instituições de suporte, o caso Sebrae faz um papel muito importante, várias empresas acabam surgindo sem que haja essa preocupação com a gestão financeira, né? Muitas vezes, devido à dificuldade de você acessar um crédito via uma instituição tradicional ou cooperativa, muitas empresas, inclusive, utilizam agiotas. Esse é um fator comum, né? Não há nada a não ser declarado, né? Mas existe esse mercado informal de crédito também. E isso, logicamente, né, acaba afetando a margem e, na sequência, afeta a taxa de sobrevivência. Por isso que 80% das micro e pequenas empresas em 5 anos acabam falindo. Esse é um efeito direto. Mas o fato que nós temos no momento, né, é uma necessidade maior de capital de giro e também investimento. As empresas tem uma deterioração da questão creditícia, justamente porque acabaram tomando crédito ano passado e, consequentemente, você acaba colocando no mercado um volume significativo de risco. Então, é capaz, né, que alguns fornecedores tenham dificuldade de receber recursos devido a essa condição. Então, esse exemplo que o Júlio coloca, ele é muito pertinente, porque traz um pouco, né, dessa realidade que as empresas têm vivido hoje.
Aquela coisa, né, uma brincadeira, outro termo que a gente usa muito, né? Você, na prática, está arrumando o almoço para amanhã, vendendo a janta, né? Literalmente, a gente está pensando como é que vai ser amanhã, depende de hoje. É uma coisa louca para uma empresa, né? Não tem como planejar isso.
Sim, o Brasil é um país de muitas oportunidades. Veja que a taxa tributária, a carga tributária sobre vários produtos chega a atingir 80%, 90%. Né? Temos setores tradicionais, o caso combustível, com 60% de carga tributária. Aí você coloca, Gilson, o custo do crédito elevadíssimo. E aí você tem também outras assimetrias. Né? As ferramentas de informação não estão totalmente disponíveis hoje. Se você quiser um estudo consumidor ou uma atividade que leve em consideração dados, muitas vezes é caro para o empresário ter acesso. Normalmente as grandes empresas têm acesso, os pequenos não. Então toda essa assimetria, né, mostra que se uma empresa consegue sobreviver mesmo com todas essas variáveis, sem dúvida nenhuma comprova a nossa tese de que o Brasil é um país de oportunidade. Mas algumas melhorias precisam ocorrer, senão a gente pode perder essa variável, né, Gilson?
Exatamente, eu acho que a gente tem aí oportunidade. O brasileirão, cara, vamos falar a verdade, né? Ele consegue arrumar a condição de sustentar numa adversidade incrível. Você mesmo já falou aqui, o brasileiro é empreendedor, e a gente consegue ter no brasileiro, se ele tiver mais oportunidades, mais qualificação, se preparar melhor, tiver a oportunidade, inclusive, de ter o seu empreendimento de uma forma mais planejada, filho, ninguém segura. Aí as coisas dão certo definitivamente. Tony, muito obrigado. Bom fim de semana.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Bom final de semana a todos. Um abraço.
E você pode entrar em contato com o João Ricardo Tonin pelo Instagram, JR Tonin, ou você pode acessar também ele pelo e-mail, economiaemfoco@cbnmaringá.com.br. Quem estiver aí acompanhando a gente na live, no Facebook, no Twitter, desliga não. Daqui a pouquinho tem um assunto da política. A3, Thiago Valenciano, Reginaldo Dias. Vamos falar um pouquinho sobre Maringá, a história do poder em Maringá.